Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Seja bem-vindo a mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares, em mais uma edição do nosso Papo Digestor. Olha, a gente fez uma maratona, né, extensa de programações com sociologia do cotidiano e nós estávamos devendo mesmo para você mais programas voltados ao papo de gestor. É o momento que a gente fala um pouco sobre gestão pública, né? A gente fala um pouquinho sobre organização administrativa e nós temos também o Vida Pública, né? Mas o Vida Pública ele é bem direcionado, bem focado mesmo às questões voltadas à gestão pública de fato, né? É um programa mais segmentado, mas muito bom para que as pessoas possam estar sempre atentas, sempre envolvidas, entendendo como é que funciona o rito administrativo, né? Compreender como é que funciona o ordenamento público, compreender como é que funcionam as repartições, secretarias, é mais destinado a esse sentido, né? Mas não foge, em nenhum momento, às necessidades de entendimento da população geral, né? É um programa que atende essas duas necessidades e empodera cada vez mais o cidadão. Traz explicações mais corriqueiras, né? Como o cidadão faz para acessar um serviço, como é que faz para acessar um portal de transparência, onde buscar as informações, o que você tem de dispositivo em suas mãos para que você possa acessar, né? Lei de proteção de dados, tem um monte de informação. Estamos devendo alguma série de programas, né, do nosso Vida Pública. Nós vamos ter que fazer daqui mais alguns dias uma série. Mas por enquanto nós estamos aqui maratonando gostosamente nessa série de programas, né, direcionados ao nosso Papo Digestor. E eu aqui felizão, boca na orelha, feliz da vida, porque são programas que me deixam muito felizes, né, de trabalhar, são pautas que me instigam, assim como também assuntos voltados à sociedade, né, à sociologia. E hoje nós vamos estar falando, então, de um programa que eu havia comentado no anterior, né, que nós iríamos estar trabalhando esta peça, que é a comunicação pública versus as fake news na era digital. Programaço que eu tenho certeza que você vai gostar realmente, realmente de estar envolvido, de estar entendido, de estar debruçando a tua mente, de saborear essa temática, né? E a partir desse momento você ter suas próprias reflexões. Para nós começarmos, né, debater, nós temos que falar sobre alguns conceitos do período social que nós estamos vivendo, tá? Nós temos que falar um pouquinho, né, para você sobre o período em que nós nos encontramos na história. Nós estamos hoje no período chamado da cybercultura. É um movimento de dinamidade de informações. A informação instantânea, a informação na palma da sua mão, a necessidade, a informação de multidirecionalidade. O que significa instantaneidade e dinamidade e a multi, né? A multidirecionalidade. O que significa isso? Antigamente, o que acontecia? Nós tínhamos apenas um jornal impresso, nós tínhamos apenas um veículo de comunicação, de rádio, de TV, e que um determinado horário ou um determinado momento era aquele período de nós estarmos conectados recebendo uma informação. A informação era de uma via, apenas um emissor te enviava uma informação que ele coletava. E digo para você, né, com muitos princípios que a ética jornalística traz, né? A imparcialidade, a profundidade no tema, trazer as pessoas, os agentes, né, envolvidos no tema para poder trazer seus relatos, seus pontos de vista e para dar credibilidade ao assunto que você está abordando, muito bem elaborado. Mas agora nós vivemos um outro momento, é um momento que as pessoas estão interagindo mediante as informações que estão recebendo, tá? E tem camadas, a notícia tem camadas, né? Muitas camadas. Tem aquela, a primeira camada que eu gosto de definir, é o momento que a informação chega para as pessoas, tá? A segunda camada é o momento que você responde às informações em que você está recebendo. E uma terceira camada é quando pessoas analisam, né, passam a analisar as informações que estão sendo pautadas no meio. E aí é que começa a morar o perigo, né? Uma é quando eu imito a informação. A outra é quando você responde uma determinada informação, né? E aí, na terceira camada, né, e outras camadas, podemos dizer que essa terceira camada é mais ampla, mora um grande perigo. É o momento que entram os entendidos, é o momento que entram os analistas de plantão, é o momento que entram os pitaqueiros, né, aqueles que ficam dando pitaco de notícias, é o momento que entra o senso comum, é o momento que entra o ponto de vista, é o momento que entra a ideia, né, uma ideia que está sendo trazida por alguém, um ponto de vista, e aí o que acontece? É este momento que pode se distorcer. Ele é muito interessante, ele é muito bom, ele é muito produtivo, de forma democrática ele cria, né, ele cria a identidade de uma sociedade, né, através dos seus vetores, dos seus pilares, mas ele é o momento que aonde pode ser que começa as fake news, né, que destrói a confiança coletiva e passa a sabotar o próprio funcionamento da própria máquina. O que eu quero dizer com a máquina? Com a informação do emissor, no caso de uma prefeitura, no caso do Estado, no caso de uma nação. Então pode-se destruir com tudo isso. Eu quero trazer para você uma informação, um fato que ocorreu nas enchentes de 2024, que começavam a circular notícias não oficiais sobre diversos acontecimentos, né? Tinham as notícias oficiais, mas tinham as notícias não oficiais de achismo. Ai, vai acontecer tal coisa, vai acontecer aquilo. E começou-se a colocar a população em pânico. Começou a chegar informações distorcidas. Este é o perigo, né, dessa multilateralidade de informações, aonde as informações começam a vir através dos achismos e através do achismo de alguém que interpreta através de sua forma empírica, muitas vezes não por maldade, outras vezes sim, passa a destruir a qualidade da informação e gerar pânico exacerbado, exagerado e distorcido nas pessoas, na sociedade. Esses dias eu estava assistindo um documentário, documentário referente a um menino que era escoteiro e em 85 ele desapareceu junto com um grupo de amigos. E passado todo esse período agora, né, acho que foi agora no período de 2025, olha só, 85 para 2025, 40 anos praticamente depois do ocorrido, depois do fato, né, o que aconteceu? Uma pessoa, segundo informações que se ventilam através das redes sociais, no seu leito de morte, faz uma revelação, que não se tem um áudio sobre essa pessoa falando, mas alguém narra e declara que houve uma declaração daquela pessoa dizendo que supostamente esse jovem tinha sido morto e enterrado num determinado local. Então tudo isso colocou, né, acendeu-se ao caso, fez todo um barulho e o pessoal está lá até hoje fazendo procura e escavações, né, para tentar solucionar o caso. Agora, a informação é verdadeira, a informação é falsa. Isso não se sabe, né? Mas é uma informação, tem que checar. É isso que a gente está aqui tentando dizer para vocês. Apontamentos que, por vezes, destroem tudo isso. Perfeito. Eu acho que agora deu para nós se situar um pouco referente às temáticas, né, do momento que nós estamos vivendo, esse momento de cibercultura. E agora a gente quer trazer para vocês esse trabalho, né? O trabalho real, verdadeiro, um trabalho profundo do que é de verdade, né, o trabalho da comunicação governamental, né, comunicação pública e como ela pode trazer o empoderamento tanto da sociedade quanto dos envolvidos por parte de tudo isso, né, por parte da parte pública, né, parte dos gestores, como é que isso pode ser realizado. Primeiramente o conceito, no programa anterior eu fiz um fechamento, né, sobre a comunicação institucional. Acho que isso é importante você saber o que significa um conceito de uma comunicação institucional. A comunicação institucional não é um nome de uma determinada pessoa que aparece, mas é a instituição que passa a ser a vetora da comunicação. Então, ou seja, a comunicação institucional, ela serve para a instituição aparecer e não o envolvido na instituição. Vamos pensar aqui comigo, né? Pega uma cidade qualquer do país, geralmente nas cidades muito pequenas, a comunicação ela não passa a ser institucional, ela passa a ser colocada sob o alicerce de uma pessoa. É uma pessoa que aparece na propaganda da prefeitura, daquela cidade, é uma pessoa que fica como sendo o provedor, né? A pessoa que recepciona esse marketing governamental gratuito para poder virar um trampolim de cadeia eleitoral, né? Tipo assim, o fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, fulano de tal está reunido para aquilo. E isso tudo você tem que ter muita cautela, porque isso foge do marketing institucional. O institucional é a administração pública. O institucional, ele fala, né, a prefeitura da cidade, o estado, né, a administração federal, o governo federal, o governo municipal, nunca atribui a um nome de alguém. E isso é preservado por lei, tá? Não se pode utilizar-se da maquinária pública como um instrumento para que haja a promoção de alguém privado. Isso é um dos maiores crimes, né? Então você tem que ficar atento. E mais uma, o que que eu vejo hoje, tá? O que que eu vejo como uma comunicação eficiente? O que nós temos que entender também, né? Pegando esse gancho como comunicação. É obrigação, existe um princípio, né? Existe um dos princípios fundamentais da governança, que um deles é o princípio da publicidade. Ou seja, né, o governo, as estruturas governamentais, eles têm de efetuar, né, a chamada publicização dos atos públicos. O que que é a publicização dos atos públicos, seguindo o princípio da publicidade? É fazer a descrição para a sociedade, passar para a sociedade, informar a sociedade de todos os atos públicos que estão sendo executados pelo setor administrativo, tá? Então, exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos pegar um município, eu gosto muito dos exemplos municipais. O prefeito emitiu um decreto de nomeando a data do dia tal como a data do dia do servidor. Isso tem que ser passado para a informação para a sociedade. Essa informação tem que ser publicizada. Foi assinado o decreto, foi assinado um contrato para a licitação da ponte tal. Tem que pegar e publicizar. Todos os atos administrativos, os atos da administração, eles têm de ser publicizados. Não podemos entender essa palavra de forma distorcida, entender a palavra publicização como marketing, né? Como fazer uma campanha de marketing em cima daquilo. Mas nós temos que entender aqui essa publicização como um ato de levar ao conhecimento da sociedade, levar ao conhecimento de publicar para a sociedade, falar com a sociedade, dialogar com a sociedade. Todos os atos institucionais e todos os atos de governo têm de ser publicizados. Agora, quando você olha um portal de informações e notícias de uma prefeitura, né, o que tem que constar lá? O que tem que constar lá? Matérias que promoverão uma determinada pessoa, que vai promover uma determinada entidade? Não. Vai ter que estar lá informações que publicizem, que tragam informações e notícias sobre as movimentações administrativas que estão sendo feitas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalho na Secretaria de Obras aqui do meu município. Então, quais são as informações que eu tenho que produzir? Aonde estão sendo feitas as obras? Qual é a obra que vai impactar no trânsito? Se aquela obra vai ser quantos dias que vai ficar a rua da casa do fulano trancada? Se é lá aquela obra, né, vai ser feita para que situação que estão lá fazendo? O porquê que estão lá escavando? O porquê que deu problema e qual é a necessidade do atendimento que lá tem, se haverá desvio de linhas, se com essa obra vai trazer um determinado impacto naquela sociedade, como é que aquela sociedade vai poder fazer para absorver de forma mínima aquele impacto, para que as pessoas saibam, a rua tal, lá tem uma obra, está bloqueada. É nesse sentido. Então, estou informando, estou publicizando um ato para a sociedade de um movimento que nós estamos efetuando através, né, da Secretaria de Obras. Nós não estamos lá fazendo marketing pessoal, né, de uma pessoa, não estamos lá para exaltar uma pessoa, estamos lá para trazer apontamentos do direcionamento dos atos administrativos da Secretaria de Obras, nesse exemplo aqui. Então, esse é o fundamento para você poder entender. E eu digo para você, né, alguns municípios utilizam como marketing de governo. O marketing de governo, para que pessoas possam aparecer, para que pessoas, né, possam estar se promovendo, em cima da máquina pública e que possam estar ventilando cada vez mais a força de seu nome, para que seu nome se perpetue, né, fique no imaginário popular, para que no momento de uma eleição, novamente, aquela pessoa venha pedir, né, o aplauso do governante, para que ele possa se emancipar, se empoderar, se sobressair sobre cidadão comum, né? Então o que acontece? Tudo isso tem que ser cautelado e cuidado. Agora, um detalhe muito importante, eu vejo que o trabalho tem de ser aberto e transparente, como preza-se a lei, né? A lei que tem que ser transparência nas contas públicas. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que as pessoas não são transparentes? Não, não é isso não. Mas uma comunicação eficiente, transparente, ela não conta só as coisas boas, né? Ela não vem simplesmente pintar o que é bonito e uma tela de quadro maravilhosa para você ficar assistindo. Ela tem de falar também das suas dificuldades, ela tem de falar também das necessidades, ela tem que alertar aos problemas, aos possíveis problemas, ela tem que apresentar os indicadores e os vetores de risco, né? Exemplo, olha, nós estamos entrando num déficit muito grande que vai afetar possivelmente a saúde, nós estamos lutando para que isso não ocorra, mas pode ser que nós tenhamos que fazer algum corte de gastos. Olha, eu estou trazendo aqui uma informação, eu recebi um apontamento e esse apontamento vai me fazer que eu tenho que efetuar corte numa área, pode ser que venha faltar um pouco de situação lá na outra ponta, eu vou ter que tirar as horas extras da servidoria. Tudo isso tem que ser publicizado, as coisas boas e as coisas ruins. Por quê? Que eu defendo essa bandeira, porque que uma administração, ela tem que ser transparente, ela não tem que pegar só a notícia boa, a notícia bonita, ou construir uma imagem de uma notícia boa, porque quando as coisas saem mal, as coisas não saem bem, a negatividade vem crescente para cima do administrador, vem muito forte para cima do administrador. Mas se o administrador, ele é transparente, ele é sincero, ele coloca para a população a informação na realidade do que tem que se colocar essa informação e ele trabalha, quando a coisa acontece, o colapso, a dificuldade, a situação, a população já estava sabendo. Olha, fulano, ela pode não aceitar, pode não gostar e pode reagir mal, mas pelo menos estava sabendo. Olha, fulano já tinha orientado sobre isso. É como se fosse as vacinas preventivas, para não precisar depois sair atrás tapando o furo, que é o que muito acontece. Então, ou seja, passar toda a informação de forma preventiva, seja ela boa ou seja ela mal. Não aproveitar-se, muitas vezes, da comunicação institucional para poder pintar telas bonitas, né? Como eu havia falado, mas para poder falar a realidade. Esta é uma forma de comunicação que eu acho não somente justa, mas que, se um momento de oportunidade, era o formato de comunicação que eu ia utilizar. Falar de tudo, coisas boas e coisas ruins, para que um determinado dia, né, se as pessoas vão poder falar com propriedade e não com os achismos das próprias fake news que vão surgindo no caminho. Lembra que eu falei para vocês? A primeira camada de informação no início do programa, né? A segunda camada, no qual você reage à informação, e a terceira camada, onde começa as pessoas a olhar, analisar, perceber. Então, se nós conseguirmos trabalhar de forma transparente já na primeira, né, sair com toda a informação na primeira camada, quando chegar na terceira camada, a terceira camada não vai ter mais elementos para poder trabalhar e não vai estar fazendo achismo nem distorções. Exemplo, ó, fulano falou. Eu vou dar um exemplo muito clássico, que eu gosto muito de utilizar, que foi um exemplo utilizado pelo ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, né, o José Ivo Sartori. Você pode pesquisar sobre ele se você quiser. O que, que ele fez? Quando ele pegou a máquina, e a máquina do Rio Grande do Sul é uma máquina quebrada, falida, ela tem uma dívida de mais de 100 bilhões com a União, e você pode pesquisar sobre isso. Ele pegou, a primeira coisa que ele fez uma jornada pelo interior, né, do estado do Rio Grande do Sul, onde ele visitou centros, né, zoneamentos, centros, e promovia uma caravana, onde ele levava a palestra apresentando as contas do estado do Rio Grande do Sul. E naquela caravana de palestras e encontros, ele explanava direitinho as contas e a situação que estava do Rio Grande do Sul. O que, que aconteceu? Quando qualquer estouro financeiro acontecia, né, e as dificuldades apareciam, as pessoas diziam assim: nossa, a situação está ruim. O governador está fazendo todo o esforço que pode. Ele avisou que está ruim, que não tem dinheiro. O que que acontecia? As pessoas não conseguiam atirar pedras, né? Não conseguiam atirar pedras em cima do governador naquela época para apontar que ele estava agindo de forma errada ou não. Porque ele já tinha sido transparente anteriormente. Ele disse, ó, eu vou fazer o que posso, mas eu quero avisar para vocês que não tem dinheiro. Como diz o Milei na Argentina, no a plata, não tem dinheiro. Eu vou fazer o que dá, eu vou fazer isso aqui, vou fazer arrastado. E claro, tomou por suas estratégias, né? Por estratégias ocorreu o parcelamento no funcionalismo e tal, e aí as pessoas democraticamente optaram que aquele não era o melhor caminho e decidiram efetuar seu voto em outro governador. Mas é um fato, mas que agiu-se com transparência, né? Trouxe toda a transparência administrativa, agiu, isso ele agiu. Tá bom, gente? Eu acho que deu para nós refletir um pouco sobre isso, né? Sobre a comunicação pública de verdade, que não é propaganda política. Você conseguiu entender sobre tudo isso e, claro, né? Passou a entender, a refletir que a publicização, o princípio da publicidade, pede-se uma publicização dos atos públicos, mas que a transparência vem em primeiro local. Agora você imagina, né? Não somente um portal de transparência lá para vocês, mas imagine pessoas trazendo informações sobre a própria transparência do município, né? Aonde botou o dinheiro, aonde o dinheiro foi, quanto que entrou, quanto do morador saiu, por que que não chegou o serviço lá na ponta, qual foi a dificuldade que informou. Não ter lá um portal só por ter, mas dar vida e empoderamento que as pessoas possam trabalhar sobre tudo isso. Afinal de contas, a primazia desses programas que a gente faz para você é isso, é trazer o empoderamento, o conhecimento, a linguagem técnica passada para o popular, para você ter um escudo contra mentiras e transformar-se em um cidadão cada vez mais fiscal, ativo e multiplicador de verdades no seu meio social. Este é o objetivo com esses programas e esse é um objetivo que a gente adota para qualquer outro local que se caso nós irmos. Grande abraço para você, sucesso, tudo de bom. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Abraço, tchau, tchau.